Bom, não é a primeira vez que a questão do terrorismo, principalmente em razão da proximidade da Copa do Mundo, vem à tona. Dessa vez, a discussão sobre a tipificação desse crime, o terrorismo, ganhou força com a morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão, um artefato explosivo sobre o qual ainda há dúvidas, no momento que ele fazia a cobertura de uma manifestação no Rio de Janeiro.
Em busca de um consenso, o Senado adiou a discussão do projeto que busca definir na legislação penal o crime de terrorismo. A proposta estava na pauta daquela casa na última terça-feira, mas uma das maiores preocupações dos senadores é evitar que protestos possam ser considerados atos de terrorismo.
Bom, na ponta da linha temos o prazer de receber mais uma vez o especialista em criminologia internacional, com ênfase em terrorismo, e autor de várias obras, o advogado criminalista Antônio Gonçalves. Muito bom dia, doutor Antônio, enorme prazer tê-lo novamente conosco.
Bom dia, sempre um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Bom, o crime de terrorismo está lá na nossa Constituição, né? Citado no artigo 5º, consta de vários acordos internacionais ratificados pelo Brasil. Mas o tal do terrorismo ainda não está tipificado na nossa legislação penal, né? Começo por aí. Qual o tamanho do prejuízo dessa tipificação ainda não ter sido feita, doutor Antônio?
Olha, veja só. O fato de não ter um crime específico para terrorismo não é sinônimo de impunidade.
Uhum.
A nossa Constituição prevê que o crime de terrorismo ele é inafiançável, mas também não é função da Constituição, por isso que não há previsão, prever pena para esse delito. Deveria ter sido feita uma lei própria, até teve essa lei, mas eu não sei exatamente, porque é uma lei que, mais uma das infinitas leis no Brasil que não pegaram, que é a Lei 7.170. É uma lei de 83, quer dizer, não é uma lei nova, é a Lei de Segurança Nacional, que diz da agressão, do atentado a instalações. Não podemos esquecer que em 83 era no regime militar, né? Então era sabotagem ou demais meios contra instalações militares. Já havia uma pena bem significativa, de 3 a 10 anos. O nosso sistema penal, apesar de não ter uma tipificação específica contra o crime de terrorismo, é possível se responsabilizar o agressor por uma série de outros delitos,
uhum,
como dano ao patrimônio público, como destruição de propriedade privada, como lesão corporal e até, dependendo do caso, como crime de homicídio. Então, o que falta no Brasil não é esse movimento constante que se nota nos últimos anos de endurecimento das penas, vamos reprimir. Que falta uma melhor aplicação dessas penas. É se processar as pessoas, se prender as pessoas. Se nós vimos aí esse movimento dos mascarados, aí, dos black blocs, há uma condescendência com essas pessoas. Nós não podemos misturar as estações. Uma coisa é o direito de manifestação, que é garantido pela Constituição. E me parece ser essa a preocupação dos integrantes do Congresso em adiar essa votação da lei.
O senhor...
Porém, pois não.
Desculpe interromper, doutor Antônio Gonçalves, mas o senhor acha que demorou-se muito a ter essa visão com relação a essas manifestações feitas pelos mascarados? O senhor disse que houve muita condescendência, né?
O que demorou foi a reprimenda. Então, quando surgiu esse movimento dos black blocs, a sociedade assistiu de forma passiva. Tudo bem que no momento histórico foi na sequência de uma série de manifestações, de revoltas populares, principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só que tem muitas pessoas que aproveitaram esses movimentos pacíficos para fazer depredação de patrimônio público e de patrimônio privado. E isso é crime.
Inadmissível.
E a justiça nada fez nessa época.
Mas, na visão do senhor, isso, por exemplo, não seria considerado terrorismo?
Como não temos a tipificação específica do terrorismo,
uhum,
já poderiam ter sido presas essas pessoas por outros crimes.
Então, dano ao patrimônio, agressão...
Exatamente.
Sim,
então, não é porque não tem o crime de terrorismo, que você não vai responsabilizar ninguém.
Não, claro, minha pergunta vai além, no sentido assim, o senhor acredita que, no caso da tipificação ocorrer, essa discussão que ocorre no Senado nesse momento, esse tipo de comportamento seria terrorismo ou não? O senhor defende que ele seja enquadrado na descrição de terrorismo que o projeto traz?
Veja só, existe uma certa diferença entre o que o projeto traz e o que o projeto é aprovado.
Claro.
Então, até a vigência desse projeto, ainda muita coisa vai acontecer. Então, depende muito do que vai estar escrito lá.
Uhum. Até para a gente ficar mais claro essa nossa discussão, o projeto está sendo analisado será definido como terrorismo, ato de provocar pânico generalizado, me permita inclusive dizer que eu acho que é uma definição ainda muito ampla. Terrorismo, uhum, ato de provocar pânico generalizado mediante ofensa à vida, à integridade física, à saúde ou à privação da liberdade da pessoa. Pena de 15 a 30 anos de reclusão e de 24 a 30 anos se a ação resultar em morte.
Pois é. Esse é o ponto, né? Me parece mais que a nomenclatura não está correta. Isso me parece mais uma repressão contra movimentos como o do Black Bloc do que como o terrorismo. Porque o terrorismo, ele não é só isso. Então, o mal da legislação brasileira é você querer responsabilizar tudo de uma forma genérica. E aí essa abrangência termina inviabilizando o processo. Porque imagine você, eu faço uma manifestação. Então, como aconteceu com os movimentos aí ao redor do Brasil, arrebentaram caixas eletrônicos, invadiram agências bancárias. Mas e se isso não provoca pânico para as pessoas? Ao contrário. Os demais que estão ali em torno incentivam a depredação de patrimônio privado e patrimônio público. Isso pode ser terrorismo? Por essa definição que você me leu no projeto, não vai ser.
Uhum.
O que é, na sua avaliação, professor Antônio Gonçalves, da sua avaliação, eu queria que você explicasse, então, na sua definição, o que é exatamente o terrorismo?
Terrorismo é quando você gera insegurança coletiva, não é pânico, é insegurança, porque qual que é o mote do terrorismo? Como é que o terrorismo faz sucesso? Ele é uma atitude bem sucedida, é quando ele gera o terror, não é o pânico. A palavra terrorismo vem do terror, então é você não saber da onde vem o ataque, como é que ele acontece, contra quem ele acontece. O fundamental do terrorismo é o elemento surpresa. Esses movimentos populares que nós temos acompanhado, eles são organizados em redes sociais. Uhum. Não tem nada de terrorismo. Eles avisam que vão fazer isso. Uhum. E aí eles vão lá e cumprem. Terrorismo não. Terrorismo ninguém fica sabendo. O ato acontece. Aí gera-se um terror generalizado que ninguém sabe de onde veio, o que aconteceu. E pior, ninguém sabe o que pode acontecer novamente, quando e aonde. Esse é o terrorismo. Por isso que ele é tão difícil de se repreender ou se recriminar, porque você não sabe quando ele acontece. E você só sabe quem é o autor, geralmente depois do ato, quando alguém assume a autoria.
Os atos são sempre reivindicados, né?
Exatamente. E ele tem uma proposta muito clara e definida, não é meramente um ato de protesto, não é um movimento organizado, falar, hoje nós vamos quebrar uma agência porque vai ser bacana. Não, não existe essa do bacana. E esses movimentos que viram modinha no Brasil, vamos quebrar porque o governo é injusto, porque o partido X não é bom, isso tudo é um ato de protesto desorganizado. Isso não é terrorismo. Sim, e até
precisa ser combatido também, mas dentro da proporcionalidade, da razoabilidade que o caso exige, né?
Exato, é que você usar a nomenclatura de terrorismo para a sociedade gera um clamor muito maior, é uma medida muito mais bem vista.
Uhum.
E para as autoridades internacionais, porque nós também não podemos esquecer o panorama histórico que temos aqui, é muita coincidência esse projeto ser aprovado, ou tentar ser aprovado a toque de caixa, quando você tem a Copa do Mundo daqui 3, 4 meses.
Então, inclusive, o senador Randolph, do PSOL do Pará, ele chegou até a afirmar que os projetos esses buscam atender ao que pede a FIFA, e, né, que a quem o parlamento não deveria se submeter. Você acha que isso é possível? Como é que você vê esse posicionamento do senador Randolph?
Na verdade, o Brasil ele tem pouca ou nenhuma experiência com o terrorismo internacional. O Brasil não é um país com histórico de atentados terroristas. Então, o Brasil conta, isso não significa que ele seja completamente desamparado. Ele conta com um sistema de cooperação internacional de entidades que tradicionalmente combatem esse mal. Então, podemos citar Interpol, Escotraniara, CIO, FBI, eles vão trabalhar em conjunto com o Brasil na organização da segurança da Copa do Mundo. Mas veja só, os organizadores do evento também querem que as autoridades brasileiras mostrem que estão preocupados com a segurança. Afinal, na Copa das Confederações, foi o ápice das manifestações. Então, esses mesmos dirigentes estavam aqui no Brasil e viram todas as revoltas populares. Então, evidente que eles devem ter cobrado do governo federal um endurecimento, uma medida mais séria para garantir a segurança das 31 seleções que visitarão o país. Então, me parece ser mais uma resposta à organização internacional do que uma necessidade da sociedade em se garantir a segurança. Porque tudo que aconteceu até agora no Brasil, nada disso você pode denominar de terrorismo.
Uhum. Bom,
lembrando
agora,
aí, deixa eu corrigir aqui, o senador Randolph do PSOL, do Amapá, aliás, não do Pará, como eu disse.
Bom, agora aproveitando que estamos conversando com um criminalista, principalmente criminalista da área internacional, que tem amplo conhecimento sobre o assunto, para perguntar sobre algo que também vem me incomodando, e acho que incomodando muita gente no país, doutor Antônio, que é o seguinte, é essa possibilidade, e em alguns casos já houve inclusive flagrantes disso, de que há infiltrados da inteligência policial, às vezes a mando mesmo das autoridades, e às vezes não a mando, numa ação independente, autônoma, que é criminosa, incitando ou gerando os conflitos. Eu não estou dizendo que tudo isso decorra da culpa dessa incitação, não. Os black blocs e outros vândalos têm sua responsabilidade e devem ser reprimidos. Mas eu falo daqueles casos em que o estopim, por exemplo, para um determinado confronto, surge de um agente infiltrado. Há os mecanismos adequados para combater isso, principalmente quando essa infiltração ela não tem nenhuma utilidade do ponto de vista da inteligência, ela existe ali apenas para justificar, às vezes, uma ação mais violenta por parte da polícia?
Sim. Na verdade, quando uma força policial, uma força de inteligência resolve infiltrar seus agentes, ele tem alguma motivação para testar a segurança, para ver a reação, e isso é uma motivação dele. Agora, quando o agente funciona de forma independente, causando terror, causando insegurança, ele deve ser submetido a um processo administrativo interno na corregedoria do órgão dele, sim. Ele não é porque ele é uma autoridade policial que ele pode fazer o que bem entender. Não esqueça que quando ele está no movimento, ele está à paisana. Então, ele não é uma autoridade policial em exercício. Então, ele é tido como um cidadão comum. Se ele se identifica e ele está fora do horário de serviço, ele tem que ser reprimido, ele tem que passar por um processo disciplinar, que pode culminar com a suspensão, até com a interrupção dos serviços dele por um determinado período. O que não pode, esse é o mote da nossa conversa desde do nosso bom dia, o que não se pode fazer é perpetuar a impunidade. Não se pode identificar o problema e não se tomar uma atitude. E depois se culpa a ausência de legislação.
Que
a
não
legislação
é o caso.
Existe, não é o caso. Aliás, nós temos mais legislação do que precisava. O que se precisa, de fato, é aplicar a legislação.
O engraçado então, é que, em geral, essa é uma observação que é feita por praticamente todos os advogados que entrevistamos aqui, independente do ramo, se é na área civil, se é na área administrativa, grande questão não é a qualidade das nossas leis. A grande questão é a qualidade da aplicação das nossas leis. E aí é algo que as autoridades, de um modo geral, têm muita responsabilidade, mas o conjunto da sociedade também tem, né, doutor?
Eu vou lhe dar um dado curioso. Eu não sei se é um dado positivo ou negativo. Eu deixo a conclusão dos seus ouvintes. O Brasil, em um determinado período recente, ele esteve no ranking dos 5 países no mundo em maior quantidade de leis penais. Ou seja, não é falta de lei. O que se falta é aplicar a lei ou tornar as leis que nós já temos aplicáveis. Então, o que mais me gerou espécie foi ver nos meios de comunicação que, dentre, isso sempre foi algo suspeito, mas agora se tornou público, que dentro desse movimento Black Bloc tem pessoas que pagam os manifestantes. Isso é incitação à violência. Isso é um movimento orquestrado e organizado.
É algo, inclusive, que precisa ser investigado, né? Para ir além da acusação, né?
Evidente, quer dizer, não adianta eu falar que a outra pessoa roubou e eu não faço nada com isso. Agora precisa se apurar a fundo, porque se tiver uma motivação política, precisa se descobrir quem é o responsável. Se tiver uma motivação apenas de conturbar o sistema, precisa se repreender o culpado. Agora não se pode ficar só nesse período de cogitação. Ah, pode ser que tenha sido isso, pode ser que tenha sido aquilo. E se fica nessas elucubrações, não se sai disso. Precisa-se apurar os fatos e, acima de tudo, responsabilizar os envolvidos. Porque quando seus pares verem as punições das aplicações das penas, opa, é melhor eu não ir, porque isso eu posso ser preso. Isso pode me afetar.
Pois é.
E aí que não acontece, esse sentimento de impunidade que faz o movimento crescer.
E aí, infelizmente, o movimento perde toda aquela beleza que a gente viu, por exemplo, quando do dia para a noite quase 300 mil pessoas se juntaram pacificamente numa das principais avenidas do Rio de Janeiro, demonstrando a força que a população tem quando está junta, né? E aí, mas aí depois, infelizmente, a coisa descambou para o vandalismo, por causa de um grupelho, né? Não chegava a ser nem representativo daquelas 300 mil pessoas que lá estavam. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Dr. Antônio Gonçalves, advogado, especialista em criminologia internacional, conversando conosco sobre a tipificação do terrorismo, um assunto que está em debate aqui no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e que deve concentrar debates nas próximas semanas. Dr. Antônio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Eu que agradeço a você, sempre um prazer falar com essa rádio tão simpática que eu gosto tanto.
Obrigado.
Obrigada, bom dia.